Palestra Cefli, 3 de agosto
de 2013. E aí, pessoal, vamos começar a conversar. Tá sem som. Tudo certo? Tudo bem? Tivemos um mês aí de férias de palestra. Dá tempo de desenjoar um pouco, né? Vamos ver se o pessoal se anima a vir. Ainda hoje, deve ter mais gente a caminho. E aí, quem é que veio na semana passada? Eles vieram. Bacana, né? Pra quem veio. Certinho. Tá. O pessoal, quando aceita o convite pra vir pra cá, eu fico contente, né? Então, quando vem o Enki, quando vem alguém que a gente gosta, então aí é mais bacana ainda. É que geralmente os dias que eu não estou aqui na palestra, realmente eu não posso vir, então raramente eu consigo participar das palestras com os convidados, né? Então geralmente eu fico sem os bônus, né? Vocês conseguem vir, eu raramente, né? Mas bacana. A gente sempre, todo mês, tem pelo menos uma ou duas palestras com outras pessoas além de mim. E elas têm sido muito ricas, muito interessantes. Quando a gente eu tinha dado mandado ele parar, ele não parou. O jeito é ejetar o disco. A gente aperta o stop, ele não para, a gente ejeta. Agora ele ficou quieto. Então, e a gente começa mais um semestre, por incrível que pareça, parece que o ano acabou de começar e já está para lá do meio, né? A nossa correria de cotidiano tem esse efeito, essa, digamos assim, ilusão de contagem do tempo, mas que é uma realidade emocional para a gente, né? A maneira como nós percebemos o mundo mudou muito ao longo da história. Cada momento na história você tem uma transformação na percepção do mundo por causa do contexto, das mudanças de tecnologia, das mudanças de conhecimento, de entendimento do mundo. É engraçado que os sentidos humanos em si, eles não parecem ter mudado muito desde que a gente ficou como a gente é. Independentemente da gente ter evoluído espontaneamente a partir da família dos primatas, nos tornando os primatas um pouquinho mais hábeis, ou se nós fomos manipulados geneticamente por seres de outros lugares no universo. Independentemente disso, visto que a gente, assim, nossos sentidos não mudaram muito. O que a gente muda é o foco de atenção, é o uso dos sentidos. E é engraçado, porque a nossa percepção física, ou seja, nosso sentir físico não ter mudado, mas a nossa percepção das coisas consegue ser tão diferente, né? O sentir está igual, mas a maneira como nós percebemos muda, porque o perceber requer cumplicidade. Perceber depende de nós, nós percebemos o mundo à nossa volta. O nosso entorno depende de valores, depende de entendimento, referências, cultura. Só o sentir não compõe o que nós percebemos. O sentir é o começo, é o estímulo e a informação do que aparentemente vem de fora. E E muitas vezes o sentir é a respeito de coisas que vêm de dentro, do próprio pensar, do sentirmos a nós mesmos. E como nós percebemos a nós mesmos muda muito ao longo da vida, né? Então a nossa autopercepção também está sujeita à construção de quem nós somos, e é um processo que se realimenta, é um processo, ele é interconectado conosco. À medida que nós mudamos, nós percebemos diferente. E nós percebemos diferente porque mudamos. Então é um processo que, conforme você muda em algum aspecto, a sua percepção de si muda, a sua leitura de si mesmo muda, você muda em mais um aspecto. Ou muda mais no mesmo aspecto, depende. Geralmente a coisa é rica, não é um aspecto de cada vez, né? Nós mudamos em coisas que nós nem tomamos conhecimento de imediato. Nós não somos sequer capazes de perceber o como nós percebemos. Porque às vezes a complexidade do que a gente percebe é grande. Algo nos toca, nós sentimos algo e aí nós percebemos. Curioso, é como nós sentimos o passar do tempo. Como é que a gente sente o passar do tempo? Como é que é o sentir? Não o perceber, mas o sentir. Qual é o nosso sentido que nos dá o tempo? É um sentido interno. É uma composição do sentir físico. Nós sentimos mudanças em todos os nossos sentidos físicos. E mudança é algo que só é possível quando há tempo, quando há fluir do tempo. O curioso é que o sentir, a nossa capacidade de sentir, não mudou muito. Se é que mudou alguma coisa biologicamente, mas o perceber mudou bastante. O perceber do tempo, não o sentir, que é a composição de todos os nossos sentidos, tudo que muda, tudo que estimula é mudança. Qualquer coisa que nós sentimos tem intrinsecamente o ato de sentir tempo. A composição do tempo para a gente é um sentido interno, um sentido de abstração. E é engraçado porque não é uma percepção do tempo, é o sentir do tempo. Nós somos capazes de sentimentos abstratos. Nós não sentimos o tempo vindo do universo para nós. Nós sentimos o tempo em nós. E isso é uma coisa muito interessante para parar para pensar. Alguns dos meus sentidos me dão uma noção de maior alcance físico do que outros. O tato só me dá uma noção de alcance físico muito local. O alcance do tato é o alcance da minha envergadura, não é isso? É só até onde eu alcanço com o meu corpo. A visão tem o alcance de quanto eu consigo detectar na mudança da luz. Então, se houver luz se alterando perto de mim, eu percebo a imagem. O som, o alcance, é quanto eu consigo perceber vibrações no ar, movimento mecânico. O olfato é quanto eu consigo receber e o suficiente para o sentido ser disparado de pedaços de matéria e gases. Porque cheirar é isso, né? Quando você sente o cheiro de uma flor, é porque tem pequenas partículas daquela flor sendo carregadas pelo ar. Lamento informar, mas quando você sente cheiro de flatus, também. Você tem o gás, é lógico, você percebe metano e outros componentes desagradáveis em geral para nós, mas há uma porcentagem de particulado ínfima, mas tem, o que é desagradabilíssimo pensar, né? Cheiro de decomposição, de qualquer coisa também. Como os cheiros bons a gente não liga muito de perceber, a gente tenta não ligar para os cheiros ruins também. Quando você fala que você, ó, quando eu estou sentindo um cheiro de uma flor, é porque tem matéria daquela flor em contato com a minha, você não fica muito preocupado, né? Você não fica muito... Porque você não pensa muito na cadeia de eventos, né? Então, isso é uma coisa simples. Mas, quando a gente fala de outras coisas menos agradáveis, impressiona. Mas a gente tem que pensar nisso, o alcance dos nossos sentidos. A gente só percebe os sentidos quando eles atingem um certo gatilho, um certo ponto. Qual que é o gatilho para a gente perceber o tempo? Esse aqui é o ponto que eu estou querendo chegar. Qual que é o alcance da gente perceber o tempo? Isso é uma coisa que é muito subjetiva. A percepção do tempo é extremamente pessoal. Todos sentimos o tempo a partir dos estímulos do meio. Qualquer coisa que esteja acontecendo é um indicativo de tempo. Mas o tempo em si não dispara em nós um sentido. Ele não dispara a visão, a audição, o tato, o paladar ou o olfato. Ah, mas então é um sentido espiritual? Em certa medida, pode-se dizer que sim, mas ele é um sentido do ser. Não da entidade espírito, não do plano espiritual, mas do ser. O sentir do tempo, ele vem da nossa capacidade de individuação. Se eu tiver que colocar o tempo em algum lugar, o tempo vem da própria consciência. Agora, uma coisa que, quando o pessoal faz curso de física espiritual comigo, eu explico, é que há a possibilidade do tempo, do indivíduo começar no indivíduo. Que o sentir do tempo seja uma forma de sentir a si mesmo. Que todos nós sejamos cúmplices. Nós todos, nós, vamos dizer assim, em alguma instância de existência que não nos é perceptível, algo reflexo. Como no corpo é reflexo o seu coração bater, nós temos pouco controle sobre o processo do coração bater. Com muito treino, com biofeedback, você consegue até acelerar e desacelerar o coração, mas é muito pouco controle para o corpo. Você não consegue controlar a vasorrestrição do seu corpo. Você não consegue contrair e relaxar suas veias. Consegue? Né? Você tem os movimentos da digestão. Antigamente era chamado de peristálticos, ainda é esse o nome? Você não controla isso. Você tem algum controle sobre as válvulas, né? Entrada e saída. Mas você não consegue controlar o meio. Você não consegue dar um comando e fazer que o seu estômago não digira, né? Ou então digira mais depressa. Não tem. Tem coisas no seu corpo que você não controla. Elas simplesmente funcionam no automático. A nossa fabricação de tempo, para nós, funciona no automático. Mas não é o corpo que fabrica o tempo. É o nível mais profundo do ser. É a consciência. Nós, como o mais profundo da separação ou da percepção da separação do universo. Quando nós nos consideramos indivíduos e não simplesmente o todo em si. Nós não nos percebemos como todo, nós nos percebemos como indivíduo. A primeira instância dessa percepção vem de um sentir, é o sentir do eu, o sentir de si. E esse sentir já implica em tempo. Quer dizer que existir individualmente, aparentemente, já implica em criar tempo. O tempo de si. Sentir esse tempo para a gente não é possível no nosso nível de existência. Então nós percebemos um tempo que é compartilhado. Nós percebemos o tempo como uma construção dos outros estímulos. Nós não percebemos o tempo que nós mesmos fazemos. Nós só percebemos a cumplicidade temporal. O que nós compartilhamos com o universo. O que nós compartilhamos com o universo? Os sentidos do corpo quando a gente está encarnado. Então o tempo é uma espécie de acordo comum. Uma espécie de ilusão compartilhada e aceita coletivamente por nós. Então não é surpresa que a nossa percepção do tempo mude com a cultura e não com a biologia. que a nossa percepção do tempo mude com as nossas construções de sociedade, nossas construções mentais, nossas ansiedades, nossas emoções. Não é de estranhar que a nossa percepção espiritual perceba o tempo de uma maneira tão distinta do corpo físico. Eu consigo, numa experiência fora do corpo, que dura no físico menos de 2 horas, ter uma experiência que parece que ocupou todo o tempo e que na minha percepção espiritual, incluindo decolagem e retorno, teve só 5 minutos, eu posso ter uma outra, no mesmo intervalo de tempo, que entre a saída do corpo e o retorno, lembrando linearmente de tudo, eu posso ter passado 10 dias fora do corpo, no intervalo de 1h30, 2 horas, para o corpo. Como é que isso funciona? Né? Porque o espírito, como o corpo, tem um modo de sentir. Você, como espírito, tem um modo de sentir. É um outro limite de quem você é. É um limite distinto do limite do corpo. Mas é um outro painel de limitações. É um outro meio. É um outro veículo. E tem todo um conjunto de regras que funciona de modo diferente do corpo. E a nossa inserção emocional num contexto nos dá aqui uma noção diferente de cadência do tempo. Eu sempre comento isso. Se você ficar 15 minutos numa fila, é muito diferente de 15 minutos do intervalo de cafezinho quando você está batendo papo com os amigos. 15 minutos numa fila de banco dá uma ansiedade tremenda. Embora que hoje em dia 15 minutos é realmente uma fila rápida, né? Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa em banco ou no correio, eu me preparo, né, emocionalmente para 1 hora de fila. Então eu vou com um livro e já vou me ocupando de algo mais prazeroso do que ficar simplesmente sentindo os protestos alheios na fila, né? E à medida que você anda na fila, a pressão aumenta, né? Quando você está no fim da fila, você só sente o mau humor de 1 ou 2. Quanto mais para frente você anda na fila, mais tem mau humor ao seu redor, né? Com aquelas filas serpentinas, então, é uma beleza, porque você fica em contato com quem tem mais estressado, né? À medida que você deveria aliviar o estresse, está chegando no seu momento, está pegando as pessoas que estão mais estressadas, né, ao seu redor. Mas é uma coisa curiosa como funciona a nossa percepção do tempo. Nós construímos essa percepção do tempo com as emoções. Quando você está mais ansioso, mais irritado, o tempo passa diferentemente de quando você está tendo prazer no momento de relaxamento. E essa mudança, se ela é guiada pela emoção, ela tem um componente forte de karma. É uma percepção ligada ao karma. O que é o karma? É a evidenciação das suas necessidades de experiência espiritual. É aquilo que você, como espírito, não consegue viver no plano espiritual. Precisa viver no mundo físico. Precisa da limitação espaço-temporal. Então, a composição das suas emoções, que levam a percepção do tempo, são um momento kármico. Esse coligir compõe uma experiência kármica. É curioso para pensar desse jeito. A sua percepção do tempo não é igual à do outro, porque o seu karma não é igual ao do outro. Então o seu pacote emocional não é igual ao de nenhuma outra pessoa no planeta. Não é nem igual ao seu próprio pacote instantes atrás. Que a cada momento você está vivenciando o seu karma e mudando a lente com a qual você amplifica o mundo a partir das suas emoções. Porque nossas emoções têm um efeito de lente, lente de aumento seletiva. Nossa aura filtra para a gente. A nossa projeção emocional do espírito filtra o mundo para a gente. Então o sentir provoca diferentes percepções por causa das lentes de aumento distribuídas pelas emoções na nossa ligação com o mundo. Então a percepção do tempo que nós temos é uma percepção emocional. E aí eu vejo pessoas falando, olha, não, o tempo está andando mais depressa por uma questão física, tem a frequência de Schumann, tem não sei o quê, mudou a não, tá, mudou o tempo mesmo em si. Diria que o tempo em si muda entre o antes e o depois. É uma coisa dinâmica, é uma construção comum. Mas a medida do tempo físico, não mudou da maneira como as pessoas gostariam de explicar. Não é algo externo a nós, não é uma coisa fora de nós, nos dando um tempo que passa mais depressa. Isso somos nós. Não é uma explicação da física. Mesmo que a realidade mude, como mudou no final do ano passado, a realidade física mudou em relação ao espiritual. Então, mudou a estrutura do espaço-tempo à nossa volta? Mudou. Mas a nossa maneira de contar o tempo, na essência, não mudou. Se a gente pegar o tempo atômico, que é a coisa mais básica para a gente, isso não mudou. Isso não mudou. A maneira como os átomos funcionam, um em relação aos outros, não mudou. Mudou em relação ao mundo espiritual. O mundo físico mudou em relação ao espiritual, mas não o físico entre físico. Mudaram relações no nível muito profundo da física. Algumas mudaram, mas são aquelas que têm a ver conosco, com a gente. E a gente percebe o tempo. Então, olha, mas o tempo está andando muito depressa. Não é? Por quê? Porque nós estamos muito mais ocupados. Sabe o que acelerou o nosso tempo muito nas últimas anos? A internet, os computadores. A percepção do tempo ficou acelerada. As ansiedades emocionais mudaram. Se a gente pegar, por exemplo, antes de alguém perceber que se podia montar num animal, o ser humano só andava a pé. Então você media distâncias, você media as coisas por caminhadas. Alguém teve a brilhante ideia de montar um animal e ir mais depressa do que ir a pé. E ir mais longe, no mesmo intervalo de tempo. E as distâncias mudaram. É comum você pegar, principalmente na antiguidade, vilarejos estão a exatamente um dia de caminhada um do outro, em regiões muito antigas. É um dia, você sai quando o sol nasce, andando depressa, você chega no outro quando o sol se põe. Em geral, no meio termo, no inverno você chega, já está escurecendo mesmo, no verão ainda tem um pouco de sol. É? Então isso é uma... É uma realidade prática da gente. A partir de um certo ponto, você começa a ter o surgimento de cidades maiores. E as primeiras cidades maiores surgem nas distâncias de um dia de carroça. Um dia de carroça. Uma parelha. Geralmente dois cavalos e uma charrete. E aí você vai ter a distância de duas cidades maiores, que em média dá 3,5, 4 vezes e meia a distância das cidades pequenas. Curioso olhar isso, né? O limite de percepção do tempo dessas pessoas mudou. Na geração anterior, tal cidade está um dia daqui. Depois alguém inventa a charrete. O cara pega a roda, coloca num trolley, amarra os cavalos e começa a transportar carga, ou seja, ele consegue transportar mantimentos. Então você consegue ter infraestrutura sendo transportada de um lugar para outro. Você consegue melhorar a estrutura da cidade. Você consegue colocar limites entre os centros produtores e os centros urbanos. Aumenta esses limites. A viagem muda de sentido. Você tem múltiplos que você detecta, pontos de parada. É um dia de cavalo ou um dia de charrete, é diferente de um dia a pé. Não sei quantos já tinham observado ou pensado isso, quem já estudou isso, mas o curioso é que isso muda a nossa percepção do mundo. E isso muda o nosso karma. Isso muda a nossa experiência espiritual no planeta. Porque muda a quantidade de pessoas que eu consigo ter contato ao longo da vida. A percepção do tempo é também a possibilitação da percepção de mim nos outros. Nada me estimula mais do que aquilo que me incomoda. Quando eu tenho contato com os outros, aquilo que me atrai, muitas vezes, é o que me incomoda. A gente consegue ver com mais clareza os traços que nos causam prazer e angústia. Mas a gente consegue até ignorar, a gente consegue se acostumar com os traços de prazer com mais facilidade do que os traços de angústia, de ansiedade, de inconformidade, de desconforto. Não é? Quando alguém é simpático com você, você se acostuma com aquilo, você já conta que a pessoa é simpática com você. Quando alguém é antipático, bruto com você, você se irrita todas as vezes. Não é assim? Você já sabe. Por que você se irrita todas as vezes? Porque a gente não se conforma com facilidade e com o desconforto. A nossa percepção do tempo tem a ver com a lente de perceber o mundo, que amplifica o nosso karma. Então a gente percebe com mais detalhes aquilo que nos incomoda. Então a distorção temporal da nossa percepção tem a ver com quanto espiritualmente nós precisamos dar atenção àquelas coisas em nós. Se a lente emocional faz o tempo andar devagar diante de um certo estímulo, para mim, parece que o tempo demora mais para passar, é porque eu estou percebendo mais de mim naquela relação de incômodo. Eu tenho mais oportunidades, karmicamente, sistemicamente, no universo, de descobrir o que em mim está errado para me causar desconforto diante daquele estímulo. Errado, não no sentido de certo ou errado, mas o que em mim não está alinhado comigo mesmo. O que em mim está em desacordo comigo mesmo. Porque não se enganem, quando algo te incomoda, o incômodo está dentro de você. Não é a coisa que incomoda, é você que se incomoda com a coisa. Eu venho repetindo isso há muito tempo também, né? E o descobrir é mais fácil quando você consegue ver mais detalhes. Daí, a nossa percepção construir muito mais informação a partir do incômodo do que a partir do prazer. Não é esquisito falar assim? Mas faz sentido, né? Tua percepção do tempo tem um componente kármico muito forte. O tempo está... Não, o tempo está correndo. Mas se você parar para pensar no seu dia, quantos momentos de tempo encalhado você teve? Como é que pode dar a impressão de passar tão depressa e ter tantos momentos de desconforto longo na memória? Parece que somar as partes dá mais do que o dia. Não acontece isso? Tem dias que... Nossa, isso... Fui fazer aquilo, demorou uma eternidade. Fui fazer aquilo, demorou uma eternidade. Né? É engraçado que a gente fica acostumado. A gente fala, né? A gente acostuma com a reciprocidade, com o reflexo mediano. A sensação que você tem, sabe quando você sabe que a sua internet caiu? Que você clica e nada acontece? Vai dando aquela impaciência? Peraí. Ou então travou o computador, né? Quando travou, mais você percebe, já parou de mexer, alguma coisa. Mas quando você clica e fica aquela coisa andando e a página não abre.
Hã? Acho que 3 anos o negócio foi rebootado.
É, não é. Quando você... É engraçado isso, né? Quando você precisa reiniciar a máquina. Né? É a ansiedade fazendo isso. Essa percepção se você tivesse cronometrando, por exemplo, hoje, você conclui que a sua internet caiu num tempo menor do que você conseguia abrir uma página na internet 10 anos atrás. Porque no começo da internet, para quem pegou, você usava aquele modem que se ligava no telefone, você escutava aquele barulhinho, inclusive, né? Eu cheguei a pegar a época em que você tinha que discar e pôr no gancho, né? Tinha que discar, esperar o outro computador atender e pôr no gancho para conectar. E era, assim, a velocidade do computador na internet era 300 letras por segundo. Letras. A velocidade teórica. Na prática, para você encher a tela do computador com texto comum, aquela coisa que faz assim hoje, que aparece aí, você, em menos de um piscar de olhos, demorava 4 ou 5 segundos. Né? Uma letrinha, você via as letrinhas escrevendo na tela, né? Aquilo que a gente vê hoje no efeito especial, assim, na televisão. Né? É curioso, porque hoje a gente já se habituou com o tempo de resposta. A nossa ansiedade encontrou uma zona de conforto. A nossa exposição ao tempo, ou seja, a nossa construção em cima dos eventos, gera uma ansiedade e trouxe certas lentes emocionais para frente. E o curioso é que conforme a gente acelera o mundo com tecnologia, diminui os intervalos entre os eventos, a gente vai perdendo a oportunidade de ver como os eventos acontecem. A gente vai perdendo essa oportunidade. Então, é curioso olhar como funciona o nosso momento kármico. Porque a gente é muito de querer resultado imediato, né? E isso é uma característica do plano espiritual, não do plano físico. No plano espiritual, você pensa algo, aquele algo já pode ser real. No plano espiritual, quando você quer estar em outro lugar, você pensa, só de pensar, nossa, eu queria estar naquele lugar. Geralmente, pop, você está lá. Você aparece lá. Peraí. Cheguei, né? Eu quero ir, cheguei. Sabe aquela história? E o caminho? Você apareceu lá. E se você já apareceu lá, então você foi reativo ao estímulo. Você não teve um processo de escolher como ou de procedimento. Isso funciona bem quando você já conseguiu sentir e compreender todas as possibilidades de caminho. Mas quando você não tem compreensão do caminho, aparecer lá, o que parece ser um atalho, é um atraso. Por quê? Porque se a experiência de chegar lá não trouxe possibilidade de sabedoria. Não trouxe experiência para interagir com o seu karma e transformar um momento de experiência em sabedoria. E esse processo espiritual de escolher cada passo a se dar não ocorre. Conforme a gente vai acelerando a tecnologia, a gente vai transformando o mundo físico pela ansiedade em algo mais parecido com o mundo espiritual. Só que, na média, a maior parte das pessoas na Terra não está pronto para estar só no plano espiritual. Se a gente vai mudando o meio, o que a gente faz não é criar condições para ficar mais sábio, é tornar o meio inadequado para o nosso karma. Eu costumo brincar que, à medida que a gente acelera a sociedade, a gente está montando o assento ejetor da nossa oportunidade no planeta. Porque nós estamos construindo um mundo para seres mais sábios do que nós, e não para nós. À medida que a gente tira a oportunidade do caminho, a gente cria uma sociedade, um mundo, uma mecânica que está em desequilíbrio com a tecnologia. Porque a nossa sociedade tenta responder às nossas ansiedades emocionais, ao nosso karma. Mas a nossa infraestrutura está ficando parecida com o plano espiritual. algo que não dá facilidade para a gente de viver o karma. A gente consegue controlar a reação de várias maneiras. A mais comum é a obliteração da necessidade ou alienação. É você cobrir a necessidade. É o famoso tampar o sol com a peneira. Você tem uma carência, você simplesmente ignora essa carência. E você se regozija no resultado. Você tenta se distrair, se entreter, em vez de viver. Em vez de aproveitar os instantes karmicamente, você preenche o tempo entre eventos com algo que te entretém. E considera que eventos válidos são aqueles da sua meta social. Sendo que a meta social deveria ser suporte para o karma e não objetivo de vida. A gente não reencarna para ser um bom cidadão, a gente reencarna para ficar sábio. Ser um bom cidadão deveria ser um instrumento para ter mais oportunidades kármicas no meio com outras pessoas. À medida que eu consigo me relacionar socialmente com os outros, de uma maneira equilibrada, ou seja, dentro de um contexto urbano, dentro de uma relação cidadã, dentro da cidade, eu tenho mais oportunidades de me descobrir nos outros. Se eu crio condições de ir só atingindo metas sociais e construindo uma ilusão de satisfação com as metas sociais que me distraia suficientemente da necessidade de interagir com os outros, eu não estou vivendo o meu karma. E é curioso olhar para a sociedade, que nós estamos fazendo isso. Ah, mas isso, como, que eu posso fazer? Você só pode fazer algo relativo a você mesmo. Algo que se refira à sua própria vida. Não é para você jogar o computador pela janela e, não, agora eu vou morar no mato, né? Vou plantar, ficar olhando nascer para colher. Não. Isso é outra percepção de tempo, de outro momento. Agora não funciona. Porque se você for fazer isso, você vai perder o mais importante, que é o contato com o outro. Você pode mudar seu ponto de vista. Viver no mesmo meio que todo mundo, com outro ponto de vista. Não dá ênfase às metas a cumprir ou cumpridas, não deixando de cumpri-las. Cumprindo, porque aí você é parte da máquina que precisa funcionar para poder a cidade funcionar e você ter contato com seus co-cidadãos. Mas aproveitar esse contato. Aquela história que eu venho há muitos anos, né, falando, de prestar atenção no caminho. O que acontece a cada instante. Quando você troca o olhar com alguém, não é só um obstáculo passando ou um preenchimento de espaço. É alguém. Alguém similar a você. Cada contato humano conta. Cada percepção do outro é um aspecto de si mesmo. Você só consegue ver no outro o que já está em você. O que realça no outro é aquilo que está em destaque na sua aura, no seu karma. Quando você encontra no outro algo que incomoda, você não está vendo o outro por completo. Você está vendo os aspectos do outro que existem em alguma medida em você e que são necessidade de experimentar, que você ou nega ou ainda não descobriu direito. Quando você encontra no outro algo que te dá satisfação e prazer, é um traço a realçar em você mesmo, para descobrir de onde vem essa satisfação. É uma satisfação intelectual e social, porque ela realça em você parte da distração que é atingir metas sociais, ou ela te causa prazer porque ela realça em você parte das suas âncoras espirituais, da sua sabedoria. Algo que realmente é instrumental para você ficar mais sábio depois. Então você tem que desconfiar mais e ser mais crítico com o contato humano que te traz satisfação do do que o contato humano que te traz insatisfação. O que traz insatisfação é inequívoco. Você tem algum buraco para tampar nas suas emoções, algo para descobrir, algo para viver. Mas e quando causa satisfação? Como separar? Com muita observação, experimentando de novo. Quando causa satisfação, pode ser o caminho de algo que já te é fonte de referência, que já é sabedoria em processo, ou pode ser simplesmente a distração, o cumprir de necessidade social, te dando um prazer que vem mais da adequação emocional, física, cultural. Porque isso é curioso, o seu corpo reage fisicamente ao reconhecimento de padrões. Aí eu vou para uma pequena digressão nesse assunto, que é falar do aspecto físico dessa distração. Você aprende intelectualmente a transpor estímulos espirituais com substitutos físicos. Você aprende isso. A sociedade faz isso, a cultura faz isso. Como a criança para de ver espírito quando ela vê os adultos ignorando os espíritos? Toda criança vê espírito. Ela começa a parar quando ela começa a se reconhecer como similar ao adulto e começa o processo da mímese, que é a imitação do adulto. Em geral, esse processo começa antes dos 2 anos de idade e ele vai muito forte até a criança completar 5, 6, 7 anos. É nessa janela de tempo que a criança para de ver espírito. Por que ela para de ver espírito? Porque os sentidos estão dando informação e, no primeiro momento, a percepção dela não distingue o que é aceitável e o que não é socialmente. Quando ela começa a perceber o fora de si e começa a perceber o comportamento dos adultos que ela tem mais contato e vê que eles não interagem com um tipo de estímulo, com um tipo do sentir, ela começa a emular o comportamento do outro e a encadear sua percepção dessa maneira. E a criança para de ver espírito. E quando a persistência e já há a linguagem, ela aprende a justificativa. Ela aprende a mentir fisiologicamente. Mentir fisiologicamente. Porque ela está sentindo um ser, ela consegue se comunicar com o ser, estabelecer linguagem com o ser, como ela estabelece linguagem com os pais, e os pais falam que é um amigo imaginário, que aquilo não é real. Fisiologicamente, essa criança foi programada para essa mentira como realidade. Para ela, aquilo agora é real. E quando o pai ou a mãe chegam e falam, você já está grande para amiguinho imaginário, esquece isso. Essa criança, ela sente que ela tem obrigação de obedecer e emular o comportamento dos pais, de passar a ignorar também. Ela para de interagir. E ela se sente aceita pela sociedade em que ela vive, pelo núcleo familiar, que agora ela é mais parecida com os pais. E os pais sempre ignoraram. E à medida que isso acontece, ela vai percebendo cada vez menos o espírito. Até que ela para de ver. E aquilo é dito que não é real tantas vezes que o conceito de real da criança vai sendo estabelecido naquilo que os sentidos imediatos dão para ela, que ela simplesmente acredita. Se não houver uma intervenção no processo, a criança para de ver espírito. E é muito sério. Então, esse caminho, esse processo, mexe com o nosso karma? Mexe. Mexe. Porque, à medida que você para de ver espíritos, o seu medo ao longo da vida aumenta. Né? Porque você, dependendo do seu núcleo social, você passa a ter medo de não existir. Você passa a ter apego com a vida e não a apreciar a vida. Se você tem apego a algo, você tem medo de perder, que é uma coisa única, você não consegue nem apreciar aquilo. Se você é movido pelo medo, você não tem oportunidade de sabedoria. Você está o tempo todo na defensiva. Vocês viram a armadilha social que a gente construiu? E a gente vai construindo o quê? A partir da necessidade do convívio e da sobrevivência física do nosso corpo como animal, a gente estabeleceu regras sociais que vão pautar o nosso comportamento coletivo. Nós não somos movidos na sociedade a experimentar o nosso karma. Nós somos movidos a cumprir um papel social. Nós somos recompensados com prazeres físicos, com satisfação, com menor risco, com maior segurança, quando cumprimos as metas sociais. Em nenhum momento há um foco na busca kármica. A busca kármica, ela fica relegada ao instinto. Só que instintivamente você reage, você não usa o processo de escolha. Se você não usa o processo de escolha, você não fica mais sábio. Então a gente fica repetindo as tendências kármicas, que funcionam como um funil coletando água. Você tem um funil de oportunidades te levando numa direção de experiência. Só que em vez de agir, em vez de sentir e responder de maneira ponderada entre emoção e razão, e viver cada experiência, a gente vai reagindo por instinto. E a reação de bicho, de instinto, tende a ser sempre a mesma, porque nós somos primatas. Nós somos macacos com menos pelo. E aí a gente vai postergando o karma. E a gente vai construindo agora uma sociedade que, pelo fato de sermos espíritos, nós temos a memória espiritual como um potencial que nós não lembramos, mas é um molde que a gente acessa o tempo todo. A gente tenta atingir um modelo que parte das memórias. A gente chama isso de ideação. A gente chama esse modelo percebido de ideia. A gente tenta transportar isso para o mundo e construir no mundo algo que a gente não sabe de onde vem, mas que nos parece ser ideal, que é um modelo resultante de interações sociais e de lembranças espirituais. Só que a gente constrói algo que tem essa lembrança de coisas que funcionam, que a gente não tinha acesso, mas tinha o sentir quando estava como espírito, e reencarna, tenta reproduzir isso no mundo físico. E quando a gente reproduz, a gente tem prazer físico. Quando a gente cria estruturas que nos dão segurança, a gente sente prazer. Quando a gente consegue melhorar a qualidade de resposta do mundo ao corpo físico, a gente sente prazer. A gente constrói conforto físico. Então, quanto mais a gente se focaliza nisso, quanto mais a gente impõe mudança ao meio, mais a gente encontra prazer físico. E isso acabou virando a meta. O viver do karma virou entre linhas, virou subtexto, virou carona no processo físico. Ele vai junto no embalo e a gente chuta ele com os instintos. De vez em quando tem oportunidades, de vez em quando a gente consegue momentos de escolha em que a gente vive algo do karma, mas não é o tempo todo. A impressão que a gente tem é que a gente tem alguns lampejos de sabedoria ao longo da vida. A gente deveria ter alguns lampejos a cada instante. Não é assim que funciona? Não, não é. Nós fizemos escolhas, levamos a isso? Foi. Nosso processo kármico tem funcionado assim. Aprender é assim. Isso não é que seja certo ou errado, isso não é errado. Também não é certo. É o que nós construímos. A questão é que ignorar o mundo espiritual, ignorar o karma no cotidiano, transforma um processo que parece ser da natureza, uma armadilha. fica parecendo que a gente está numa armadilha. E não é para ser uma armadilha. A impressão que eu tenho é que na nossa linha de aprendizagem, vamos dizer assim, nessa linha de espírito chega a um certo ponto, atraído por um corpo com potencial racional, começa meio bicho, né, e vai ficando mais inteligente, vai juntando com sabedoria, parece que isso é um dos processos da natureza no universo. Então é simplesmente um processo. A questão que a gente precisa prestar, que a gente precisa ficar ligado, né? A gente precisa prestar atenção nessa questão do nosso momento. Parece que nós estamos esticando um momento de percepção construído socialmente sobre um estímulo mais forte do meio espiritual do próprio karma. É uma questão de lucidez agora, de fazer a escolha e mudar o ponto de vista. Isso não é só teoria, isso é algo para ser vivido no dia a dia. Não é só, ah, pô, bacana, poxa, concordo, discordo, mas fazer a experiência no dia a dia. Olhar para si no dia a dia. O que é que te move? Você está fazendo o que você faz todo dia, no horário comercial, para atingir uma meta social, para cumprir um papel numa sociedade semi-orgânica. Esse modo de funcionar te traz momentos de frustração e momentos de prazer, momentos de satisfação e de insatisfação. Como é que você lida com isso? Você tenta se livrar da insatisfação se distraindo, se entretendo? Você não para para olhar por que eu estou insatisfeito. Simplesmente, eu não quero ficar insatisfeito. Preciso fazer alguma coisa. Não é assim? E você muda o foco da sua atenção. Em vez de prestar atenção na insatisfação, descobrir de onde ela vem, tentar mudar algo na insatisfação para deixar de existir, você cobre a insatisfação. Você enterra, né? Joga areia. Como se aquilo fosse um cocô. Insatisfação, longe disso, ela é uma joia para ser lapidada. É uma joia bruta que te machuca justamente porque ela é um ponto focal de muita energia em você. Essa que é a questão. Também. Porque o único modelo que a gente tem larga experiência ao longo de toda a vida é o modelo biológico. Então, o incômodo intelectual ou o incômodo emocional, eles tendem a gerar a reação física. Né? Se algo te espeta, você evade fisicamente. Você evade emocionalmente, você evade intelectualmente também. A questão é que a dor física é um alerta de que tem algo errado com o corpo. E você muda a condição desse algo errado com o corpo para que a dor física não aconteça. Quando a dor emocional ocorre, em vez de você tirar a fonte da dor emocional, você oblitera a dor ainda presente com outra sensação mais intensa. Então, nós tentamos mudar da maneira inadequada, porque nós usamos só o reflexo da ação do instinto físico para uma situação que ela não é compatível. Mas se a gente fizer o que o físico faz, que é identificar a origem do desconforto físico para que aquilo não continue presente, para que a origem do desconforto não esteja mais lá, a gente teria um bom resultado emocional, um bom resultado intelectual. Mas não é o que a gente faz. Não, com o físico a gente faz. Tem alguma coisa te incomodando. Geralmente você cuida daquilo que está incomodando. O corpo acaba cobrando isso, mesmo que você postergue, né? Por questões sociais, de medos e tudo mais. Você acaba cuidando, né? Mas a parte emocional não. Por exemplo, se você está com... Olha, eu estou com uma dor. Isso é uma coisa que funciona por um tempo, né? Você está com uma dor, você se provoca, às vezes, uma outra dor para se distrair da primeira. Mas é um paliativo, não é? Porque seu corpo acaba fabricando analgésicos para reagir a outra dor, aumenta a quantidade geral, você sente tudo mais fraco depois. Mas depois você tem que cuidar, não passa. A coisa não resolve sozinho se for um ferimento ou uma doença. Você precisa acabar cuidando. A gente acaba usando essa fórmula como solução definitiva para as emoções. E esse é o ponto, essa é a questão que eu estava falando. Olha, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção dos instantes é uma construção daquilo que a gente escolhe relevar. Por que é que a gente sente que está passando tudo tão depressa? Lembra que eu acabei de falar que tem aquela relação do o tempo ser uma construção que envolve o nosso karma? Os estímulos apresentados no tempo que nós relevamos são aqueles que a gente escolhe. E a gente joga um monte de coisa fora na linha da memória, da relevância, em benefício de uma situação de neutralidade ou de conforto. E aí, quando você para pensar nos detalhes, você fala, nossa... Ah, esse pedaço do meu dia foi um saco. Ah, aquele outro também. Ah, aquele outro foi um porre. Por isso que parece que o tempo passou depressa. Você jogou tudo fora. Na sua percepção, só está dando relevância para aqueles pequenos momentos de prazer físico e para aqueles momentos muito pungentes de incômodo que requerem ação futura ou que deixaram trauma. Então, parece que é tudo depressa porque a sua vida é extremamente descartável. Esse era o ponto que eu queria chegar. Quanto você aceita que o meio te imponha um modo de viver descartável, que não mereça ser lembrado? Porque parte da velocidade, se a gente faz mais coisa em menos tempo com o computador, faz mais coisa em menos tempo com o carro, faz mais coisa em menos tempo com a tecnologia, por que é que parece que o tempo anda mais depressa e não mais devagar? Se a gente tem mais coisas preenchendo o tempo, tem mais eventos para lembrar, mais memória ocupada. Por que que a gente tem a sensação emocional de que o tempo está indo rápido? Porque a gente faz muita coisa que a gente não precisa lembrar. A gente não quer lembrar, que não tem a ver com karma. Que não tem a ver com a vida de verdade. A gente está cumprindo o papel de máquina. Que nem engrenagem presa no eixo. Girando sem parar, porque as outras estão girando também. Não é digno de lembrança. Não é digno de relevância. Tem que acordar.
Desculpa, eu estou com dificuldade até de transpor isso para... Mas isso que você...
Sabe qual é a dificuldade? Eu sei qual é a dificuldade. É porque isso aqui é um problema homínico. Ele pega tudo. Se você parar para analisar desse jeito e tentar encontrar uma resposta rápida e simples, não tem. Não tem resposta rápida, não tem resposta simples. Você tem a oportunidade de mudar o ponto de vista. Se você precisa cumprir socialmente uma função que simplesmente é fazer algo pelo seu salário, pela manutenção do seu status, é cumprir um papel que é esperado de você, você tem a escolha de identificar o karma em cada situação, cada minúcia dentro. Cada pessoa que você encontra, cada frase que você ouve, cada toque que você troca. Isso dá um trabalho muito grande. É mega. É um trabalho gigante. Porque a gente acelerou tanto o mundo. A gente tem tanta experiência de contato humano o tempo todo com todo mundo. que a gente transformou o contato humano numa experiência genérica. Te deixou de dar importância. A gente não enxerga o próximo, a gente enxerga mais um.
Passa batido.
O tempo todo, tudo vai passando batido. Então vem aquele momento, mas o que, que eu mudo na minha vida? Se eu fosse generalizar, dando uma resposta genérica, tão genérica quanto tem sido a vida, eu diria tudo. Mas como assim tudo? Chutar tudo pro alto? Não, chutar nada pro alto. Muda tudo com que você se relaciona dentro de você, não fora. Você não precisa largar seu emprego, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa acabar nenhum relacionamento. É mudar o ponto de vista. Mudar o valor que você dá para cada instante. Se você tornar cada instante digno de ser lembrado, você vai ter uma vida muito longa. Porque você vai ter tantas memórias que quando o dia acabar, você vai estar embevecido no seu karma. Pode não ter resolvido nada, mas você deu um passo no enriquecimento do seu repertório kármico. Que hoje a gente não resolve as questões, a gente não consegue dar os passos de sabedoria na vida, porque a gente ignora tudo que pode compor repertório de karma para a gente. Quando a gente tem contato com alguém, a gente encontra ou parceria ou confronto. A gente não vê oportunidade kármica. Né? Olha, a pessoa pode fazer algo comigo ou pode fazer algo contra mim. Isso é um que você precisa ter contato. E todos os outros que você não precisa ter contato, você ignora todos. E se um momento kármico único nos últimos 5 mil anos estiver acontecendo com alguém que você simplesmente deu um bom dia? Se você simplesmente estivesse atento ao que você sente e não ao que se espera que você faça, pode ser que um mero bom dia tenha significância kármica. E pode ser uma oportunidade que você não tenha há 5 mil anos. Estou dando um exemplo.
Essa mudança do tempo aí, que está fazendo as pessoas ficarem assim, se olhar lá no passado, as pessoas se enxergavam. As pessoas conseguiam mais.
Então,
o tempo não permite.
Não é bem assim. Não é bem assim, é isso que eu vim explicando mais no começo. Não é uma questão de que no passado era melhor, não é isso. Nós construímos o presente a partir das carências do passado. A questão é que a mecânica, a tecnologia foi permitindo refinar o processo de negação. Se o foco não estivesse no desconforto físico, a tecnologia não teria avançado no sentido de mudar a condição física. Então, na verdade, o que você tinha, as pessoas eram sofrendo mais, se distraindo menos e se preocupadas em mudar. Era uma insatisfação.
E que levava a mudança.
Mas a mudança do meio, não a mudança para dentro. Porque se mudasse para dentro, não ia precisar mudar o meio. É isso que eu estou colocando. Então, a questão é que na cultura, mesmo no passado, não estava focalizada no karma. Estava focalizada em funcionar, na sobrevivência, no nosso lado animal. Isso faz parte da gente. Eu estou colocando que não é que o que está aqui está errado. Não, é uma armadilha que nós construímos para nós podermos sair. A questão é que alguém tem que levantar a bandeira e falar: gente, é uma armadilha. E quanto mais bonita a gaiola, menos a gente percebe que é uma armadilha. O que acontecia é que a armadilha agora está mais bonita do que era no passado, e no passado as pessoas estavam preocupadas em deixar a armadilha mais bonita. Hoje continua, só que hoje a gente já se distrai tanto que muita gente não tenta mudar sequer o meio. Passa a vida inteira entretida. A sociedade criou essa condição. A pessoa passa a vida inteira entretida. Não muda o meio. E mudar o meio coloca o meio em risco. Isso sempre foi bom. E hoje a gente está mudando o meio, mas segundo ditames de poucas pessoas. Por quê? Nós temos a famosa globalização, que não é uma coisa ruim, Mas também não é uma coisa boa. Ela é. É que nem vento, é que nem chuva. É.
Existe.
Na medida adequada, a gente consegue perceber benefício social. Está aí. Karmicamente, é uma oportunidade incrível a globalização. Porque eu não preciso depender apenas de quem está perto de mim ou da cultura em que eu nasci. Eu tenho acesso a outras culturas, eu tenho acesso a outras pessoas. Eu posso ter um relacionamento kármico com alguém por rede social. Mas a questão é, onde eu vou focar? Na relação física, no prazer de atingir uma meta, ter tantos amigos, ter tantos likes, tantos digits, né? Ou com a pessoa que está por trás do texto?
Agora, aquilo que você fala de insatisfação, pelo que eu percebi, a gente só focou na satisfação e o que era insatisfação a gente foi criando entretenimento para não sentir. Então, assim, eu estou.
E a satisfação e a insatisfação físicas?
Para fazer o conforto físico. Certo. Agora, a gente cria na satisfação valores. A satisfação gera valores e a gente começa a dar valor para as coisas que nos satisfazem e esquece de olhar lá atrás, tentar ver que nem a dor. É que nem você falou. Agora, chega num ponto que, assim, parece que isso não tem fim. Eu estou esperando, tipo assim, a conta que vai transbordar o copo. Onde vai ser o ponto que cada pessoa, quando enche o saco, fala: estou tão satisfeito que falta alguma coisa na minha vida. Então. Porque senão parece que isso vai ser.
Então, mas você acha que isso já não está acontecendo? Desde sempre? A satisfação física já foi causa de suicídio em casos desde que a gente registra história. Por que você tem pessoas que têm tudo que satisfaz fisicamente se matando? Porque a pessoa não aguentou, está satisfeita demais. Ela não conseguiu encontrar um jeito de viver e o vazio a matou. Você entendeu? Não vai chegar num ponto. Nós já passamos por esse ponto várias vezes e todo mundo tem a oportunidade de passar por isso. A questão é o que fazer nessa hora. A satisfação física tem níveis para a pessoa de acordo com a cultura e o momento social dela. É uma pessoa que nasce num meio de extremo conforto físico tem um patamar diferente daquele que nasce num meio sem nenhum conforto físico. O que satisfaz uma pessoa que nasceu, sei lá, numa tribo aborígene que a maior tecnologia deles é esticar um couro por cima de duas varas para fazer uma tenda, que cada dia é uma batalha, que a água tem que ser pega na nascente, que você não tem infraestrutura nenhuma no seu meio social? O que é satisfação? Satisfação é encontrar o próximo naco de comida, o próximo gole de água, é encontrar sombra quando tem sol e encontrar calor na noite fria. Aquela pessoa que nasceu recheada de confortos e tecnologias, o que é satisfação para ela? É outro patamar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa construção de que vai chegar um ponto. Não, a gente já passou por esse ponto e passa por esse ponto. A questão é como você encara. Qual é o seu ponto de vista? Essa que é a questão. Não jogar a culpa no tempo que está muito depressa, porque ele não está muito depressa, ele é o mesmo. A construção do tempo que você faz é baseada em quanto os seus momentos são memoráveis. Nós estamos fazendo muito mais coisas no mesmo intervalo de tempo, porque a tecnologia acelerou a nossa maneira de interagir com o meio. Só isso. O tempo em si, O tempo atômico não mudou. Continua o mesmo. Quando eu falo tempo atômico, quer dizer que a estrutura da matéria, ela funciona num ritmo. E o ritmo dessa matéria não mudou em relação à quantidade de voltas que a Terra dá em torno de si mesma, a velocidade com que ela faz isso. A quantidade de vezes que um átomo vibra, ou mais especificamente, um núcleo atômico vibra, entre um pôr do sol e outro, num dia de equinócio, não mudou. Isso continua o mesmo tanto de oscilações. Os relógios atômicos continuam pontuais. Então, a suposta não, mudou a frequência de Schumann, mudou a vibração planetária, mudou o portal intergaláctico das supraconsciências, da sociedade divina da Rosa Púrpura, que não é do Cairo, né? Porque eu estou lendo um monte de texto que me mandam as coisas perguntando sobre isso. Mas isso aqui está a ver com física quântica? Eu falei, não, isso tem a ver com a abóbora quantizada. É diferente. Né? A pessoa está quantificando a abobrinha quando ela fala aquilo. Né? São curcubitáceas aborígenes. Né? Quando a gente olha para a maneira que a gente vive, a gente encontra os indícios de por que a percepção do tempo mudou. É a maneira como a gente vive, não é a física. Mudou a relação entre o plano espiritual e o físico? Sim. O que mudou é que a relação temporal é o contrário. É como se o tempo físico tivesse ficado mais lento para o plano espiritual. Porque dá para ter mais evento de interação kármica entre o plano espiritual e o físico, porque o físico ficou mais plástico. Então você tem mais ocorrências de evento espírito-físico. Isso significa que você tem mais instantes kármicos. Eu diria que se a gente tivesse cada instante como um segundo karma, a gente tem um dia com mais segundos karma. É como se o tempo estivesse andando mais devagar em termos kármicos. Você está tendo mais janelas de karma todo dia do que tinha um ano atrás. A gente pensa no ritmo que a gente percebe como se fosse o tempo andar mais depressa. É o contrário. Quanto mais instantes entre os extremos, mais eu tenho lentidão. Então, em termos espirituais, quanto mais o plano físico se aproxima do espiritual, mais devagar é a interação. Ou seja, eu tenho mais instantes no mesmo intervalo. E se eu considerar que esse tempo de interação é um tempo referência, é como se o tempo espiritual estivesse andando mais devagar. É como se o universo estivesse conspirando para a gente ficar mais sábio.
A gente generaliza, né? Que é muita informação.
Então, aí é que eu lance. Que a gente agrupa, né? A gente ignora os estímulos, ignora o sentir e agrupa no perceber da mecânica social. E a gente rotula as coisas como se fosse uma só e ignora o resto. Ignora a diferença. Em vez de ser estimulado pelo diferente, a gente se submete ao que se espera que a gente responda. Eu recebo um estímulo kármico. E, em vez de tentar sentir qual que é o estímulo, se espera que eu tenha uma resposta na hora. E eu respondo aquilo que eu estou programado para responder. E aquele momento se vai. É mais um momento que eu sou jogado fora. E isso não vai ser relevante na minha memória. No final do dia, eu não vou computar isso como tempo vivido. Então, parece que meu dia foi mais curto. E está cheio de momentos que não são memoráveis. Cheio de momentos que eu posso apagar. Para usar um termo contemporâneo, né, são os momentos deletáveis. Eu posso simplesmente dar um delete, né, apagar a maior parte do meu dia. E é isso que a gente faz. Nossa, o tempo está passando muito depressa. Quando você pensa em termos gerais, né, acabei de levantar, já está de noite. Mas aí se você pensa na minúcia, o que você fez no dia? Você fez um monte de coisa. Mas se você conseguiu fazer tanta coisa, por que parece que o tempo passou depressa? Ah, porque eu estava distraído. Você se traiu, na verdade. Você jogou mais um dia para a sociedade e se furtou de vivê-lo. Você não viveu o dia que você achou que foi rápido. Você superou esse dia. Você deixou ele para trás sem trazer nada dele com você. Superar é péssimo. Acordar. Mudar o ponto de vista. A gente pode, a gente consegue. Como diria o Obama, né? Yes, we can. Nós podemos mudar o ponto de vista. É só escolher. Vocês sabem que em inglês a gíria, né? Isso também quer dizer a gente senta na privada. Yes, we can, né? Sim, a gente senta na privada. Curioso isso, né? O slogan de campanha dele na gíria tem esse significado. Fala.
Então, continuando, como você já disse, mantendo a engrenagem, você até usou a
expressão, né? Dei a minha volta de engrenagem aqui. Você não precisa parar de funcionar na sociedade para despertar como espírito. É uma questão de ponto de vista. Você não precisa se marginalizar, você não precisa se excluir da sociedade. Acredito que você tem mais oportunidade kármica nesse meio do que você falar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou largar tudo, vou morar num ashram, então eu vou para uma caverna, não, eu vou virar um eremita.
Né?
Mas aí é que tá. Então, aí é que tá. Você já parou para pensar em como funciona isso? Essa necessidade de ajuste, será que não é o alerta justamente do karma? Será que essa insatisfação na mecânica da sociedade não é o karma ficando com mais pressão em alguma área? Pressão de mudança. Você não vai conseguir enxergar uma maneira de mudar se você não mudar a maneira de olhar. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você continuar olhando do mesmo jeito, você nunca vai encontrar outro caminho. Não precisa mudar de ponto de vista. Espiritualmente, a gente deve isso para a gente. Isso faz parte do karma, a gente reencarna para isso. Para manter a perspectiva aberta. Para nos mantermos karmicamente lúcidos.
Aqueles caras falam é fácil, né? Mas como que você muda o ponto de vista? Como que você sai?
Como eu estava falando agora, é desconfiar de tudo, mudar tudo. A cada instante, toda a resposta que você tem para tudo, considerar que é uma resposta superficial. Toda explicação é superficial. É difícil. Eu falei, dá um trabalhão. Isso é o que a gente vinha falando até, né? Falando, mas é difícil transpor isso para o cotidiano? É difícil, né? Eu até cortei a pergunta dele, que eu acho que era nesse sentido. Né? Como transpor esse conhecimento na prática? Não tem uma resposta padrão que, é uma fórmula. Não, tem um indício de caminho que vai na base da construção. Onde que está o ponto em que a gente perde contato entre o sentir e o perceber? Está na base. Está no condicionamento da sociedade. Então, se eu estou condicionado desde a linguagem, do mais básico, a maneira como eu nomeio as coisas, eu preciso começar a não ficar satisfeito quando eu tenho o nome de algo à disposição. Quando eu olho algo, eu sei que isso aqui é uma cadeira. Eu sei disso? Não, eu não sei. Eu fui programado para estar convencido disso. Se eu estou ciente disso, e eu olho, tá, em vez de falar, eu sei que isso é uma cadeira, Eu não sei, não é um saber, isso não é sabedoria. Eu fui compelido a uma convenção. Por convenção eu chamo isso de cadeira. Se eu olhar alguma coisa parecida, eu vou pôr no grupo, na categoria das cadeiras. Mas eu preciso aprender a manter, a sustentar a diferença do estímulo para, a partir da percepção, valorizar a diferença. Quando eu categorizo, quando eu junto as coisas, eu tendo a ignorar as diferenças da percepção para me sentir confortável. Então, a mudança está no dia a dia, a cada instante. Está no observar do mundo, está no ponto de vista. Isso requer um esforço muito grande. Requer, porque você está programado para ficar confortável generalizando.
É engraçado que o mundo te empurra. Não que a gente seja vítima disso. Eu não penso dessa forma. Mas é o que está à sua volta te empurra para essa estrutura fechada, né? Então, mesmo que você tenha aquele dia que você tem o índice de que você aproveitou as oportunidades de conexão com as pessoas no dia a dia, acho que só contar, acho que todo mundo já teve a experiência aqui de ver que aquele dia da vida foi diferente pela forma como optou se conectar com os outros. É, a atenção que deu para cada, não é detalhe no sentido de filigrana, mas no sentido de troca mesmo. Mas é engraçado que o mundo te encontra uma estrutura, em geral, que é bem categorizada. Eu vejo isso na minha prática diária com o médico. Como às vezes você dá mais atenção para um paciente, demora mais uma consulta, e o paciente seguinte você desrespeitou o horário. Né? Mas quando sabe aquele paciente que precisava ficar mais tempo, você ficou, ele achou a melhor consulta da vida dele. Então é difícil você achar esse equilíbrio. Eu estou pensando aqui no dia a dia, como não é muito duro. Você acaba tendo uma máquina de moer carne, né, no dia a dia, é complicado mesmo.
Agora, tem um lance que é uma delicadeza na percepção que a gente pode ou não despertar. Mas, por exemplo, do meu ponto de vista, por exemplo, essa questão, ó, tem aquele dia que você sentiu que se conectou. Eu desconfio desse dia. Por quê? Essa satisfação de que, poxa, hoje foi diferente, ela veio de uma ideação ou ela veio da sabedoria? Deu para entender?
Não, entendi.
Porque eu também tenho uma ideação, eu tenho um modelo, uma idealização de que ser desse jeito é melhor do que ser como eu sou no cotidiano. É o que eu gostaria de ser, é o ideal. E o dia que eu consigo me aproximar desse ideal, eu estou cumprindo um papel social também. Eu estou simplesmente sendo uma máquina, uma engrenagem mais eficiente naquele dia. E isso me dá um prazer que eu considero que é espiritual só porque ele saiu da média. E em geral não é. Oi? A questão é nunca achar que sabe. Sustentar uma condição em que o desconforto não é a única coisa que te move. E que o desconforto não deve ser eliminado. Que o desconforto deve ser observado. Então, a resposta de que então esse é o caminho ou aquele é o caminho não é importante. O importante é viver o caminho. Isso é que pega. Porque a gente tem essa tendência que, por incrível que pareça, parece que, não, então fazer assim, ser desse jeito, pô, eu senti que foi legal. Você sentiu ou você percebeu? Você percebeu como sendo. Você não sentiu que foi legal. Porque isso não vem de fora, isso vem de dentro. E o sentir que você está falando é um sentir oriundo das percepções adjacentes ao momento, ou seja, que já vem do próprio momento. E você não tem como ter certeza, ou seja, não há certeza da onde veio isso. Então, sempre desconfiar. Isso veio da minha sabedoria? Eu me conectei karmicamente? Eu estava lúcido nessas escolhas? Ou elas foram adequações das minhas necessidades cotidianas de ser uma engrenagem bem lubrificada? Eficiente? Eu tenho uma ideação que foge da média. A média tem um ideal de cumprir um papel mecânico na sociedade, de ganhar dinheiro, cumprir horário, ser respeitado, fazer algo que se espera na sociedade. Olha, eu participo de algo espiritual e esqueço que isso é um subgrupo social, que tem um outro molde, um outro patamar a ser cumprido, que é mais difícil, requer mais esforço e tem menos oportunidades. Mas se eu cumprir aquilo, eu posso ter o prazer social de cumprir essa meta desse grupo de minoria. Então, por ser espiritualista, frequentar algum espaço, frequentar o CEF aqui, hoje eu consegui viver num modelo que é o que eu idealizo, que é aquilo que o Cabral falou na palestra, ou que é aquilo que o fulano falou num livro, ou fulano falou num curso. E aí você sente aquele prazer. Mas você sentiu prazer porque você se sentiu como uma engrenagem que agora tem uma função mais importante, ou você sentiu que você está em contato com a sabedoria? Então não é para ter a resposta. Se você acha que tem a resposta, você está na primeira armadilha. Essa é que é a questão. Nós somos programados para encontrar resposta, para encontrar o ponto de satisfação. Não, fiz até ficar satisfatório. Não existe satisfatório no karma. Existe sabedoria ou não sabedoria. E a sabedoria não traz satisfação, ela traz mais perguntas. A sabedoria, ela te traz um momento de lucidez, e durante o momento de lucidez, seus pontos de vista mudam. E aí, suas respostas antigas deixam de funcionar, e surgem novas perguntas a respeito disso. Então você tem um momento de lucidez cheio de perguntas. E para uma parte das pessoas, isso é incômodo. Ficar sábio incomoda. Naquele aspecto que você é sábio, você pode encontrar paz. Mas em tudo que essa sabedoria abriu de caminho, você vai encontrar o quê? Incerteza. E enquanto você está sujeito à máquina, você não convive bem com a incerteza, você não convive bem com a dúvida, você não convive bem sem ter resposta, você quer satisfação. E se você encontra satisfação naquele aspecto, você para de se mexer. Porque o que nos move é a insatisfação. Nós estamos nos movendo como consciências em direção a uma abrangência de sabedoria, porque a não sabedoria é uma espécie de condição de, entre aspas, insatisfação inata da consciência. A consciência não está pronta, e eu acho que ela não fica pronta. Eu não acredito que exista um pronto. Se existir, beleza, vai ser uma surpresa.
Vai ser chato.
Oi?
Se existir, vai ser chato.
Então, do meu ponto de vista atual, eu não consigo apreciar isso. Então, talvez eu ache que seja chato. Mas pode ser uma incapacidade minha. Eu não sei. Eu desconfio disso também. Então, entendeu? A base é ficar alerta, atento para as possibilidades. Passei boa parte da minha vida tentando encontrar as respostas definitivas. Boa parte. Investi muita energia nisso. E é tão aterrador quanto libertador começar a sacar que a partir de cada resposta tem 1 milhão de perguntas novas. Porque você tinha uma... Não tem resposta. Peraí. Eu estava pondo energia numa direção que estava me alienando de mim. E é curioso, porque não é só uma operação intelectual, é uma operação do sentir com o perceber. É o admitir que eu sou capaz de sentir mais do que eu sentia. É o admitir que eu sou cúmplice da percepção. E se eu diminuo a minha expectativa, eu consigo sentir mais do que percebo. Porque o perceber tem em comum, é o estímulo e eu. Nós somos cúmplices na per... Isso é o per, né? é o que está em volta do CB. CB é criar. O que que envolve a criação de algo? Quando eu percebo algo, o estímulo gerou o começo de algo, que é o que eu sinto. A partir do sentir, eu sou estimulado e eu entro com a minha necessidade de interagir e crio, concebo junto, percebo. Tudo bem? Construo junto. E quando eu construo junto, a minha expectativa distorceu o que eu senti. Tudo que eu percebo é uma representação pobre do que eu sinto. Se eu estou ciente disso, eu não tenho certeza de nada. Tudo é duvidoso. Tudo que eu percebo gira em torno de mim. Admitir esse egoísmo é um passo para perceber as limitações de quem nós podemos ser fisicamente ou espiritualmente. Se eu estiver preocupado com o outro, como ele falou numa consulta, que ele aumenta a consulta de um porque sente que o cara precisa, mas aí ele vai invadir o tempo do outro a desrespeito com o outro. Como achar o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio acho que está no seu ponto de vista. Porque eu preciso admitir que se eu me preocupo com o outro, eu sou incapaz de sentir o outro. Eu percebo o outro. Eu percebo. É egoísta o modo como eu enxergo a necessidade do outro. É o meu ponto de vista sobre o que o outro transmite, mediado pela linguagem, pelo mundo físico, pelo tempo e pelo espaço. Então, quando eu faço algo, eu tenho que estar ciente de que eu estou fazendo pela minha experiência, tentando acomodar o outro, muitas vezes simplesmente pelo papel social que eu me vejo programado a cumprir. Sentir o outro sem percebê-lo não é uma coisa comum. O sentir sem perceber não leva julgamento, não leva a ação, leva a comunaridade. A sentir o outro realmente, para a gente não é viável no meio que a gente vive. Não é mudar a maneira de agir. Continuar buscando esse equilíbrio é o desafio. E talvez esse seja o ponto kármico de aprendizagem dele, como eu tenho os meus, cada um tem os seus. A questão é estar ciente de que quando eu faço algo que envolve alguém e aparentemente eu fiz pelo outro, eu tenho que estar ciente que é só aparência. Que pela construção do nosso momento kármico é muito difícil. Em termos gerais, nós somos quase incapazes de fazer algo que não seja por nós. Eu digo quase porque eu não gosto de absolutos, mas eu ainda não encontrei uma condição em que algo possa ser feito pelo outro que eu não fosse mais importante na ação. Ah, mas não, a pessoa está fazendo uma coisa totalmente se dando. Não, isso ela está encontrando recompensa no modelo da máquina. Ao fazer isso, ela atinge uma ideação, um ideal que foi programado nela ao longo da vida. Esse dar-se completamente é um papel que traz uma resposta fisiológica no seu corpo, traz uma resposta emocional que vai ajudar a amansar as emoções da aura. Se você se educa e começa a desconectar os valores da sua expectativa da clarividência, e se você treina a clarividência suficientemente, você começa a enxergar coisas que são surpreendentes. Nos momentos de aparente altruísmo, tanto em mim quanto nos outros, eu descobri os maiores insights de egoísmo. satisfação interna do altruísta é o foco do altruísmo. Não é o outro. É a si mesmo. E se você não admite isso, se você não percebe isso, você está preso numa ilusão. Você não fica mais sábio.
O problema não é fazer ou não fazer.
A questão é estar ciente, estar lúcido. Aí você pode encontrar, por trás desse momento de altruísmo, tem alguma coisa que conecta o outro com você karmicamente, ou não que conecta, que ressalta a conexão, que é o ponto de atração. Se você não se ocupa no prazer egoístico por trás do altruísmo, naquela satisfação interna de fiz uma boa ação, né? Se você não se ocupa com essa satisfação superficial e fica aberto para sentir sem se preocupar em dar nome para o perceber, você tem uma oportunidade de escolha kármica. Você tem uma oportunidade de lucidez no momento do sentir. Você fica menos corrupto na percepção, assim, você coloca menos ansiedade no perceber. Porque você pode, à medida que você não tem expectativa, se você não espera essa satisfação na ação, ou você não espera desconforto, nem conforto, nem nada da ação, a percepção tem menos ansiedade. E ela vai ser uma percepção que a sua contribuição é a mera necessidade de nomear. E a necessidade de nomear, sem ansiedade de classificar, ela vai te manter com a sensação de que eu senti algo que eu não sei o que é. Não tem nome, não tem limite. E isso é um caminho para manter o potencial kármico em aberto. Porque as nossas emoções, elas são componentes, são coisas complexas. E no momento de escolha, esse potencial ele vai estabelecer novas relações entre as suas emoções, que num certo nível vão mudar o seu mover físico. Então, é muito importante aquele lance que eu falo dentro desse modelo, que é um modelo, dentro desse modelo, é muito importante aquela história das certezas. Você perdeu o apego com as certezas, perdeu o apego com as respostas. Está pronto para a condição de não ter nome. Está pronto para a condição de não se conhecer completamente. Isso é importante? É. Porque essa redução que a gente faz com a ansiedade, com a expectativa, a gente diminui o mundo, faz a gente ignorar a tendência do karma, faz a gente escolher sem consciência, escolher pelo intelecto e pela emoção, e não pela consciência. Isso não dá momentos, não dá oportunidades de sabedoria no momento. E é curioso que a gente está usando linguagem, e a linguagem limita os conceitos. Eu estou falando, e internamente, estou pensando em quanto eu não consigo expressar para ler linguagem o que eu gostaria de expressar. E aí tem um outro nível que está falando quanto o meu entendimento está limitado pela minha percepção, que filtrou tudo que eu senti até hoje. Quanto essas extrapolações são incompletas. E aí, eu falo, então a linguagem é o menor dos meus problemas. Né? A questão é que eu não acredito, eu não acredito que eu tenha uma resposta. Só um jeito diferente que é um desafio no momento. Esse jeito é desconfiar de tudo, olhar, não aceitar respostas prontas, não aceitar a satisfação como solução, mas como uma distração. Tudo que me satisfaz me distrai. Mas em que sentido me distrai? Porque enquanto eu estou valorizando a satisfação, eu ignorei tudo aquilo que o que me estimulou poderia ser. Eu reduzi a algo, aquele estímulo a algo que já se encaixava em mim num molde de prazer, de uma maneira seletiva. como ficar mais lúcido no dia a dia, não tem uma fórmula mágica. Oi? Eu diria que a gente tem que tomar cuidado com a palavra treino, porque treino é uma forma de programação, né? Ela é mecânico-mental. Eu diria que a gente precisa se acostumar, ou eu diria mudar hábito. A gente tem o hábito de buscar certas coisas, de ansiar por certas coisas. Então seria o desabituar-se. Para mim, o exercício tem sido o desafio, né? O exercício tem sido achar o ponto de equilíbrio entre funcionar e sentir. Porque tem momentos em que você não sabe, né? Realmente não sabe, a percepção não dá uma resposta e o meio cobra uma resposta. O difícil é você dar a resposta eficiente ou eficaz no meio sem acreditar nela. Ao ver funcionar, saber que aquele funcionar é ilusório, que aquilo não é resposta. Esse é o ponto. É que nem um ator. Um ator que está interpretando um assassino, ele tem que convencer quem está vendo que ele é um assassino, mas ele não precisa se sentir um assassino. Isso, no meio social, é um instrumento. Então, se espera que a partir desses estímulos eu tenha uma resposta. É o que se espera do profissional. Eu não quero que essa resposta tenha valor de verdade para mim. Então ela tem um valor prático, vai funcionar nessa situação, as pessoas vão ficar satisfeitas. E mesmo que as pessoas agradeçam, me elogiem, achem que aquilo foi brilhante, eu tenho que estar ciente de que aquilo é uma ilusão. Aquilo não é a resposta. Aquilo é uma farsa. Não devo me satisfazer com aquilo, porque aqueles pontos precisam ficar abertos. Preciso continuar aberto para a possibilidade, continuar sentindo, procurando, sem fechar o nome da coisa, sem fechar a solução, porque não tem uma solução. Porque eu tenho enriquecimento do meu repertório kármico, que não acaba. Enquanto eu não fechar, ele não acaba. Esse é o meu desafio. Me treinei, em certo aspecto, a me destreinar no geral. Eu venho me habituando a quebrar os meus hábitos.
Aquele tipo de coisa. Se eu souber disso, eu vou ser mais feliz. Já que você...
Você vai ser mais alegre.
É.
Mais feliz, não. Você vai ser mais alegre. Felicidade é uma condição da consciência. Alegria é do corpo e da relação emocional, né? Então você seria uma pessoa mais alegre. Não, sim. As pessoas... auto-ignorantes, elas podem ser muito alegres. Auto-ignorantes, aquelas que não se conhecem. Quanto mais você se conhece, mais você tem motivo para não ser muito alegre, né? Porque você começa a perceber que faltam algumas coisas. E a alegria como momento, ele é muito saudável. Como a tristeza é saudável como momento. Mas a sustentação constante, permanecer no estado de alegria endêmica, né? Aquela coisa doentia. A pessoa precisa estar alegre para ela estar bem, então ela fica procurando motivo para estar alegre e ela chama isso de felicidade, né? Porque, na verdade, ela está se preenchendo com satisfações. Então, ela encontra o tempo todo motivos para estar alegre. Isso, para mim, é uma doença, né? Porque ela está ignorando a si mesma. Como a tristeza. Se ela fica endêmica, a pessoa ela acaba ficando deprimida, né? É do equilíbrio, das oportunidades que a gente mais precisa. Se a gente está só num estado, a gente não consegue perceber mudança. E o que a gente... né? E tempo é mudança. Se a gente está no tempo ignorando a mudança, a gente está ignorando o karma. E aí, consegui esquentar a cabeça de todo mundo? Muito neurônio faiscando. Então, hoje a minha meta na palestra era falar principalmente sobre esse lance do tempo e do karma. A gente acabou indo até mais fundo do que eu pretendia. Isso, em certa medida, esse assunto é meio consequência dos meus estudos, até que eu tô, do meu refazer constante do curso de Física Espiritual. E esse curso novo, que é o Física Espiritual da Nova Realidade, ele está sendo um desafio, porque eu quero fazer um molde um pouco diferente, né? Tem mais a ver com o jeito da gente viver. Então, só para dar um toque, para quem não está ciente desse curso, diferentemente do curso que eu dei nos últimos 15 anos, né, ele é um modelo um pouco distinto de curso, e o assunto vai ser bem variado, bem diferente. Então, não dá para reciclar, não é o mesmo curso mais. Então, esse é um curso novo, um curso de física espiritual novo, um curso antigo. Ele substitui o antigo, mas ele é outro. Então, para quem já fez, quiser fazer de novo, tem que fazer de novo, não é reciclagem, né? A gente vem reciclando há 15 anos, né, Bocão? Finalmente vai poder fazer o curso de física novo, né? E, por enquanto, ele está dividido em duas fases. A gente vai ter uma fase agora, no fim de semana seguinte ao Dia dos Pais. Semana que vem é Dia dos Pais, no domingo, né? Então, a gente não terá curso. A palestra semana que vem, não sei se está na agenda, mas vai ser comigo. Eu mexi na agenda, eu vou dar para a semana que vem. Depois a gente tem o curso no sábado e domingo. Também é uma experiência nova. Como a gente tem umas atividades que aconteciam nessa sala, agora a gente tem uma outra sala para as atividades, então a gente vai ter o curso no sábado e domingo. Das 10 da manhã às 6 da tarde. Dia 17 e 18. Quem ainda não fez inscrição e quer fazer, conversa com a Márcia ali do lado da mesa, que é ela que está fazendo as inscrições para o curso. Quem quiser já fazer inscrição para os dois, que vai ter outro no meio de outubro, começo para o meio de outubro, vai ter a segunda. Eu tinha fechado datas, mas eu tive que mexer por causa de um contrato de serviço, que vai pegar fim de semana, eu tive que mexer na minha agenda toda. Então foi até bom não ter publicado ainda, foi essa semana. Então, tanto que eu estou esperando uma confirmação para poder publicar. Essa confirmação deve sair na segunda. Então a gente tem vai ser um final de semana em outubro. A gente vai ter. Vai ser o segundo ou terceiro final de semana, tá? Para facilitar aí. Segundo ou terceiro final de semana de outubro, a gente vai ter esse Física Espiritual da Nova Realidade, fase 2. Também em 2 dias. Quem tiver a fim de fazer os dois e já quiser fazer um acerto, um acordo, vai ter um desconto, tem facilitador de pagar. Porque os cursos estão conectados entre si. Então, já tem as instruções aí com o Thiago e com a Márcia para quem quiser fazer a inscrição já para os dois, faz matrícula, já faz os pré-datados, cheque, não sei como é que vai fazer aí. Vai ter um facilitador aí. Essa parte de grana não sou eu que mexo, né? Então, tem as regras aí. Então, tem um desconto e tem um facilitador para quem for fazer os dois. Ajuda, né? Esse curso... desde o começo, eu dou esse curso desde 97, né? Ou seja, um curso de física. Eu dou desde 97. E eu falo que é a menina dos olhos para mim, porque é onde eu coloco as minhas propostas de entendimento de mundo. E agora, com essa né, modificação, para quem não está frequentando aqui, já vinha ressaltando que estava na iminência de ter uma mudança realmente no final do ano passado, e teve. Mudou a relação entre o plano físico e espiritual, mudou significativamente. E muitas coisas no plano espiritual passaram a funcionar de maneira diferente, muitas coisas no plano físico, com relação ao plano espiritual, passaram a funcionar de maneira diferente. Mesmo na nossa física, a gente tem mudanças. E essas... tem coisas que os físicos não conseguiam fazer em laboratório até o ano passado. Esse ano estão conseguindo. Então, materiais, experimentos, tem coisas que não era para acontecer e está acontecendo. E tem a ver com essa mudança entre o mundo físico e espiritual. São coisas que envolvem observação, envolvem nosso potencial de envolvimento com as coisas que a gente mexe. E esse tipo de abordagem vai estar incluído aí. Eu quero, na segunda parte do curso, vou falar um pouquinho sobre, na segunda fase, né, que vai ser em outubro, eu vou incluir algumas coisas que vão ser muito interessantes para quem é do Nossa Herança. Então, para quem é do Nossa Herança, fica ligado, porque eu tenho uma parte da física espiritual que eu passei a perceber, a sentir, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, a construir uma percepção mais aberta. Eu passei a sacar algumas coisas que eu não sacava e eu vou incluir isso também. Isso tem a ver com o nosso processo histórico evolutivo. E eu quero ver se até o fim do ano eu vou fazer mais um daqueles dias de imersão do Nossa Herança. E a partir daí pode ser grupo de discussão, a gente... vamos ver o que dá, né? Quem tiver essa informação do aspecto da física pode sacar algumas coisas a mais no aspecto espiritual. O curso é de física espiritual, não é um curso de física acadêmica, embora eu use os preceitos da física como base para o assunto. É física espiritual porque mexe com a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O nosso mundo, a nossa realidade física, está agora, mais do que no passado, dando vazão a potencial espiritual. E essas novas regras evidenciaram características que antes a gente não conseguia perceber na ligação dos mundos. E esse é o foco desses cursos de física espiritual. Então, quem fez os cursos anteriores, viu, quem fez há muito tempo atrás, na década de 90, quando eu comecei a dar esses cursos, viu um curso muito mais técnico. Depois ele foi tendendo a ficar mais espiritual e sem tanto conteúdo técnico, mas com a profundidade técnica necessária. Agora o conteúdo técnico mudou. As explicações estão um pouco diferentes. São minúcias e, ao mesmo tempo, são universos de diferença. Então, é um momento de mudança até para isso. É um momento de mudança até para isso. A gente tem um calendário a cumprir, tem pouco feriado esse ano, então dá para ter bastante atividade até. Então, semana que vem, na palestra, eu já vou trazer a agenda bem definida. E essa semana, se der, a gente já põe no site. Então, fiquem ligados no site aí. Quem ainda não se cadastrou para receber o e-mail, a gente não compartilha base de dados com ninguém. Tá? Nunca compartilhamos. Mesmo com os amigos, a gente, por respeito a quem se cadastrou, a gente não compartilha e a gente não pega a base de dados dos outros. Então, a gente só vai te mandar um e-mail se você der o nome aqui ou se cadastrar no site. Né? E nós não vamos passar seu e-mail para ninguém. Tá? Não tem nem aquela pergunta se você deixa compartilhar. A gente não compartilha. Tá? É uma questão de respeito. Gostaria que todos os sites fossem assim. Né? Aí eu fiz questão que o nosso fosse. Antes de ir embora, a gente vai fazer um pequeno relaxamento coletivo. Mas eu queria só, então, salientar. Semana que vem, palestra é comigo. Domingo é dia dos pais. Você vai ver seu pai ou visitar, de alguma maneira. Fazer suas atividades, jogar bola, né? Assistir Faustão, que é lastimável. Né? E aí, no outro final de semana, já no sábado, tem aula cedo, a partir das 10 da manhã, no dia 17. Então, já quem for fazer, já se inscreve, se organiza, ainda tem vaga para o curso. E é muito legal o curso, para quem ainda não fez, porque eu posso explicar melhor as coisas da maneira como eu as entendi. Na palestra não dá tempo. Eu tenho que estabelecer todo um relacionamento de informação em menos de 2 horas. Eu comecei a falar, era 20 para 7, já são 8:30, uma hora e pouco. Não tem muito, né? Não tem o que fazer. A gente tem um tempo limitado. Então, o dia inteiro eu vou construindo a informação, construindo o caminho do conhecimento, e você pode refletir, fazer perguntas de uma maneira mais organizada. Esse assunto de hoje, em parte, vai ser tópico do curso, de uma maneira, vamos dizer assim, mais focalizada. tá? Tudo bem? E fiquem ligados, a gente vai ter tem umas coisas novas aí na agenda esse ano. A gente vai divulgar até semana que vem.
Os conceitos de física de sempre, de tempo.
Oi?
Os conceitos mesmo, assim, vai. Incerteza,
sim. Isso. Sim, mas a abordagem vai ser um pouco diferente. A abordagem vai ter, lógico. Sim, vamos. Tá? É, a interpretação holográfica muda um pouco. O princípio da incerteza muda. E até a incerteza no aspecto físico, e não só no aspecto quântico, no aspecto físico macroscópico também, ela vai entrar de uma maneira diferente. Tá? É, isso tem. Não, fiquem tranquilos. Gente, esse curso tá, física espiritual não tem equação, não tem matemática, não precisa ficar preocupado. É um curso conceitual. Né? É, teve curso em que as pessoas já fizeram, fizeram perguntas que para explicar eu tive que botar a equação no quadro, mas foram poucos. Né? E geralmente eu fiz isso no intervalo, no almoço, porque para não matar ninguém de ruptura neural. Né? Surta. Tá? Mas a. É bem. Eu costumo falar que é libertador fazer um curso assim. Porque você passa a enxergar as coisas de um jeito que quebra o molde. A sensação é que a gente vive na sociedade como se tivesse uma camisa de força. Mas eu sinto que a gente está engessado. Né? Parece que a gente está engessado no modelo. E a gente tem que entender o mundo como nos mandaram. E eu discordo. Que não precisa. Se você começa a ver outros modelos, você começa a enxergar, olha, por esse ponto de vista é isso, por esse ponto de vista é aquilo. Que legal, eu não sei qual deles é melhor. Eu não sei dizer qual deles funciona melhor. E isso é muito libertador. Porque você acaba vendo que não tem uma resposta para cada coisa. Você tem muitas, talvez infinitas respostas possíveis para cada situação. E, dada a oportunidade e o momento, nenhuma delas é realmente certa ou errada. Elas podem simplesmente funcionar. Ou não funcionar, né? Lógico. Vamos lá? Fazer um relaxamento? Nossa.
Pensando nisso aqui, fui no lugar certo.
Eu só acho que ele está
certo.
Nossa, não acredito. Isso é tão raro. Tá funcionando aquele negocinho?
Tá.
Melhor ainda funcionou. É outra coisa rara, né? Você pode ceder e tocar.
Eu pensei. Você aprendeu a ceder em casa depois.
Sério? Depois eu só compro a caixa depois. Então. A gente vai colocar só uma área. Você leva de volta. Pessoal, vou pedir para. Obrigado. Pode acender, inverter. Pedir para vocês, quem não desligou o celular. Agora é a hora. Desliga o celular, porque sempre tem alguém que liga nesse momento do exercício. Tá? Se você for deixar ele em modo vaca, não deixa ele na cadeira, né? Vaca é vibracal, dá aquela mugida quando toca. Põe no bolso, segura na mão. Descruza braços e pernas, fecha os olhos. Acha uma posição confortável aí na cadeira. Mas tenta ficar mais reto do que torto. De olhos fechados, eu sugiro que a primeira coisa que se faça seja simplesmente acalmar a mente. Antes de usar qualquer técnica, antes de tentar qualquer visualização, simplesmente relaxe. Acalme a mente. Tranquilize as emoções. Quando você fecha os olhos, às vezes o seu corpo pensa que é para dormir. E a sua mente pensa que é para imaginar, sonhar. Não deixa acontecer. Fica lúcido. Com a mente calma. A tela mental em branco. Tenta sentir a sua respiração. Presta atenção no fluir do ar no seu corpo. Tenta sentir que o ar está cheio de vida, energia vital. Conforme você respira, essa energia vai se ligando mais e mais a você. Como você está prestando atenção, você está atento, você sente a vida com mais nitidez, com mais intensidade. Com a sua atenção e pela vontade, você dinamiza o seu relacionamento com o ar da respiração. Você troca energia com o ar. Tenta sentir, mais do que criar ou conceber, tenta sentir a vida fluindo. Quando você imagina, é forma, é luz, mas você está criando. Então é difícil separar o que você sente daquilo que você cria. Se você cria a sensação de vibrar, ou a sensação de calor, ou de frio, ou de contato, de pressão, seja o que for, isso acontece. Uma ligação espírito-físico. Mas no momento, tenta só sentir, respirar e sentir. Depois vai ter o momento de criar. Agora é o momento sem expectativa, é o momento apenas de respirar e sentir. Silêncio interno, calma interna, em paz com você mesmo, sem ansiedade, sem obrigações. Mente lúcida, postura tranquila, sentindo a vida no ar que você respira. Mente tranquila, sentindo a energia vital fluindo por você. Agora você vai amplificar isso pela vontade. Pega o que você está sentindo e amplifica. Faz ficar mais forte a cada fôlego. Usa sua capacidade de perceber para criar mais intensidade. Começa a conceber junto, a criar. Você sente, aumenta. Seja som, vibração, calor, frio, luz. O que você sente, amplifica. Vai ficar mais forte. E faz isso ir além dos seus pulmões, além do sistema respiratório. Isso vai invadir o seu tronco. Vai se expandir para braços e pernas. Vai tomar sua cabeça e vai além do seu corpo. Vai se projetando para além da pele. Não importa se é calor, frio, vibração, luz, som. Isso vai permeando o seu corpo todo. Isso desperta você a capacidade de sentir a si mesmo, sentir vida, sua capacidade de sentir a si e sentir o outro, que a gente chama de carinho, que a gente chama de amor, bem querer, em alguma medida pode vir à tona. Com as emoções mais calmas, tenta realçar o sentir. O mais direto é o sentir-se vivo, é o amar a si mesmo. Tenta ampliar, ser capaz de amar a vida como um todo. E ao amar a vida, você é capaz de amar qualquer coisa viva. Tenta sentir e ampliar o que você sente. Isso vai além de você. Começa a permear o ambiente à sua volta e a tocar tudo e todos ao seu redor. Não importa quem está em volta, encarnado, desencarnado, por que é que está aí. Você compartilha com respeito, com tranquilidade, com amor à vida. Você compartilha esse excesso, essa irradiação de vida, de energia vital. Você se permite permear e tocar pelas irradiações de vida, pela energia vital, pelo sentir, pela energia de sentimento dos outros à sua volta também, com carinho, com respeito. Isso simplifica em você e fortalece a sua energia, e você irradia mais ainda para o ambiente. Meio vai ficando permeado de vida. Todos que estão no meio são banhados, interagem. O pessoal que está aí para receber ajuda vai recebendo. Quem está procurando um caminho vai encontrando os seus portais, suas portas, seus caminhos, suas passagens. O meio todo está vivo, cheio de energia, em todas as suas formas de manifestação. Vida em essência, vida em todos os seus aspectos. Com sentimento, com carinho. essa energia que se expande pelo ambiente. Vai carregando com carinho e com respeito os últimos que estavam aguardando ajuda para os seus portais, para as suas passagens. E os caminhos que já não estão sendo usados vão se fechando. Aqueles que estão trabalhando, ajudando, vão finalizando suas atividades, porque a energia do ambiente vai ficando mais tranquila, uma energia mais de lucidez do que de assistência. Conforme os últimos portais se fecham, aqueles que ficaram vão sentindo a energia do ambiente despertando a ligação que cada um tem consigo mesmo. E o foco da energia fica para dentro, está se sentindo mais lúcido, em paz com você. O ambiente já está vivo, energizado, e agora essa onda de percepção, de sentir, de lucidez vai voltando para dentro de você. Como se você estivesse recolhendo esse excesso da sua aura. E sentindo ele vir com o toque de mudança de cada um. Um pouquinho de cada um. Trazendo lucidez. Possibilidade de sabedoria. Momentos de vida que não são fechados para você, mas agora são abertos. Possibilidades de ser e sentir. Fica quietinho, sentindo a energia da vida no seu corpo, e um ambiente calmo e tranquilo em volta. Momento de contemplação áurica, sentir a energia da vida. Presta atenção na respiração de novo. Experimenta respirar fundo. Soltar o fôlego no suspiro. Sente o corpo em harmonia com você. Vai voltando a se mexer. Experimenta espreguiçar, se alongar, estala os ossos. Vai voltando a atenção para o ambiente aos pouquinhos. Thank you. voltando, se mexendo. Vou pedir para acender a luz. Acende as luzes de trás pra gente, Fábio. Obrigado. Tudo bem? Deu para fazer o exercício? Tá bom. Primeiro comentário, enquanto você, durante o exercício, tinha tanta gente aqui que parecia que o salão estava enorme. Né? Parecia que estava numa uma quadra com uma arquibancada em volta, de tanta gente que estava aí hoje. Engraçado. Outra foi a questão de percepção. Só para, né, ter uma noção, você acha que durou quanto esse exercício, essa prática?
20 minutos.
Oi? Com mais opinião?
15 minutos.
E por aí? Entre 15 e 20 minutos, não chegou a 20. São 9 horas em ponto. Aquela hora que eu falei que a gente ia fazer o exercício era mais ou menos um pouco mais de 8h30, né? Até fazer o exercício já era mais ou menos 20 para as 9. A gente até começar mesmo foi um pouquinho. Então foi quase 20 minutos mesmo. Isso é engraçado, né? Porque quando a gente está atento ao que a gente faz, a gente tem noção do tempo. É que às vezes a gente está fazendo atividade e a gente se deixa levar pela reação. E aí parece que o tempo ficou muito longo ou muito curto. Mas quando a gente está prestando atenção no que a gente sente e não na percepção, que é a construção, que a gente é cúmplice, a gente consegue sentir melhor o tempo. E a gente tem base para isso. A gente tem prática, a gente só não usa. Tá? Tudo bem? Semana que vem, estão aí de volta. Espero que vocês possam vir, que tenham gostado da palestra e queiram vir de novo. Quem não fez inscrição e quer fazer, aproveita e faz inscrição com a Márcia do lado da mesa. Obrigado, gente. Yeah.